Senhoras e senhores, informamos que a presente edição foi gravada no mês de janeiro deste ano, isto é, antes da expansão da pandemia. Portanto, leve em consideração que todos os assuntos levavam em consideração que o mundo era normal.
Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, enfim, Tag Team no ar, em mais uma edição aí dessa nova temporada. Meu nome é Henrique.
Meu nome é Anderson, estamos aí para mais uma edição e vamos que vamos, né, Henrique? Essa edição vai ser especial, né?
Vamos nessa, porque atendendo a pedidos, o pessoal gostou muito da edição que a gente falou do Wrestle Kingdom 14. E pessoal, fora do ar, a gente falou tanta história legal, tanta coisa boa, que não podia deixar de gravar com ela novamente. Isabelle, seja muito bem-vinda de novo.
Muito obrigada pelo espaço. E a gente falou muito offline, que poderia ter sido gravado, mas tudo bem.
E será devidamente agora registrado, porque, nossa, guria, você tem tanta história legal, tanta... O teu contato com essa é tão legal que eu falei com o Anderson, falei, não dá pra deixar... De fora essas aí, temos que ter mais conteúdo. Primeiramente, qual que foi teu primeiro contato com o wrestling, assim? Quando que foi que você presenciou esse universo mágico aí que nos conecta?
Bom, dos primórdios da vida, eu sou da geração SBT, lá em 2008. Mas de assistir ao vivo e tal só foi possível em 2018. Eu ia falar ano passado, mas não é mais ano passado, é 2018. 10 anos depois, que calhou a sorte que no dia que eu ia estar em Orlando ia ter um live event do NXT. E live event, eu, na minha concepção noob de wrestling, é mais fácil de ir. Aí calhou que eu consegui comprar ingresso e foi pro meu primeiro evento ao vivo mesmo, que antes eu só ia pela TV.
Quem que eram os principais nomes ali da época de 2018, só pra eu poder...
Nossa, parece que faz 20 anos. Eu
mas,
não
mas é
lembro.
Que deu uma mudada nesse 2019, eu não lembro direito. Sim. Quem que...
É que eu fui no live event só pra dar moral pros brasileiros do NXT. Que daí deu sorte que eles iam estar, os três lá. Daí eu fui mais pra gritar por eles mesmo. Sem bandeira, porque a bandeira só surgiu agora. Mas eu levei um cartaz numa folha 4 e fiquei lá berrando. Mas eu não lembro qual foi o card, mas foi o dia que o Cesar apareceu de surpresa, daí eu surtei.
Oh. E você chegou a conhecer os brasileiros? Chegaram a ver, teu?
Sim. Sim, o que aconteceu? Lá vamos pra minha história. Eu xinguei no Twitter, porque eu achei que eles não iam aparecer, porque eles... Acho que foi o Bononi que tweetou umas datas lá, e não eram as datas do show que eu ia. Daí eu xinguei no Twitter. Daí o Isaac, pelo menos um maníaco, me mandou DM, falando que achava que os brasileiros iam estar. E ele mandou uma mensagem pro Bononi, e a gente... E, bom, pra quem não sabe, lutinha fake é fake. E a gente se combinou. Que daí eu falei, olha, eu vou estar no lugar tal e eu vou gritar pra vocês, tarará. Daí eles já estavam ligados onde é que eu ia estar lá. Porque o meu lugar era colado da rampa, bem na portinha da onde entra e sai o lutador e tal. Aí foi por causa do Isaac que a gente combinou o esquema lá no show. Que daí, como eu era a única brasileira, além do meu pai, só eu tava gritando por eles. E daí, quando acabou o show, a gente já tinha se combinado que era pra eu esperar quando as pessoas vazassem lá. Que daí, em off, eu ia conhecer os três. Daí eu conheci e tal, tirou foto.
Caramba, que legal.
Mano, e um parênteses de uma história, eu apareço num gif desse NXT. É muito engraçado, é um gif que é o Cesaro rodando não lembro quem. E eu tô muito doida em pé, girando meu bracinho. Porque eu tava muito, muito surtada. E eu apareci nesse gif.
Pelo amor de Deus, manda pra gente depois, por favor.
Ah, é que eu nunca acho esse gif. É que foi um amigo meu que achou esse gif. Ele, tipo, é tu lá no fundo? Daí eu fui ver, era eu.
Ai, vamos procurar, vamos procurar isso aí.
Se eu... Não, se eu tuitei esse gif. É que alguém tuitou esse gif. Alguém tuitou o gif. Aí o meu amigo me identificou lá no fundo. E eu sempre descobri, mas daí eu se eu achar o tweet, eu marco vocês. Daí vocês retweetam.
Beleza, beleza.
E além do NXT, teve mais algum outro evento, além, é claro, do Wrestle Kingdom também, que a gente já chegou a falar em outra ocasião, que tu chegou aí e tava presente, tuas experiências nesses eventos?
É, no, tipo, nos Estados Unidos eu só fui nesse live event do NXT, por causa das datas. Eu fui pra Nova York, mas não ia ter nada. Aí aqui, eu cheguei, como eu falei no outro podcast, eu cheguei em julho. E já na primeira semana, eu comprei pra ir no Stardom. Eu lembro que foi, tipo, acho que foi 13 de julho, uma coisa assim. Só que eu queria ver a Bea Priestley. Só que deu azar que foi na época que a AEW tava acontecendo e daí ela não ia estar, ela tava nos Estados Unidos. Daí quem eu queria ver, não vi nesse dia. Daí depois eu fui de novo na Stardom, porque eu acho a Stardom mais fácil de ir, porque tem muito mais evento no mês. Mas, tipo, o preço não é tão diferente, mas tu senta muito bem, porque o lugar onde é a Stardom, eu tenho meu post lá no WrestleBR, que eu falo que Stardom geralmente é num galpão. E nesse galpão, qualquer lugar é muito bom pra ver. Então, pelo custo-benefício, é melhor ver Stardom. Só que Stardom é um rolê que eu não acompanho muito. Eu tenho minhas favoritas, mas eu não acompanho os shows. Eu fui só por querer ver wrestling japonês e de meninas. Daí eu fui essas duas vezes, em julho e setembro, acho. Aí depois, em outubro, eu fui no King of Pro Wrestling, da NJPW, o Ryogoku, que é um estádio de sumô. E isso foi engraçado, porque foi depois do maior tufão feito na história do planeta. E depois foi o Wrestle Kingdom agora no fim de semana.
Sobre o Stardom, você até chegou a citar no episódio que a gente fala do Wrestle Kingdom. Como é que é o público? Tem uma diferença em comparação ao live event do NXT, ao New Japan Pro Wrestling?
É, o NXT, como foi em 2018, parece que faz 20 anos. O NXT eu achei bem família. Ou, tipo, família e grupo de amigos. Mas bem família mesmo, tanto que na minha frente tinha uma família completa, os pais com duas crianças pequenas, uma de devia ter uns 2 anos, que nem não tava nem aí, e a guriazinha, que devia ter uns 7, 8. E eu tenho um lance que eu sempre penso, que eu queria ter sido criança e tivesse acesso ao wrestling. Eu acho que é muito mais mágico pra uma criança assistir wrestling do que a gente adulto. Então eu fiquei muito maravilhada em ver a guriazinha na minha frente. Que eu lembro que nesse dia teve um mini Royal Rumble das moças e tal. Tanto que a Tainara tava lá. E a guriazinha tava, tipo, fora do mundo. Ela tava maravilhada pelo que tava acontecendo. Porque todo mundo tem aquelas roupas meio de fantasia. Aí tem os personagens e tal. E eu suspeito que o pai dela devia ser algum jornalista, porque ele tirava foto e tava sempre tweetando sobre. E eu achei muito, muito bonitinho que ela perguntava pra ele as coisas, tipo, umas coisas bem técnicas, e ele super explicava pra ela, tipo, ah, fulano não sei o que, tá fazendo tal coisa. Tipo assim, tipo, a guriazinha tava muito interessada com o que tava acontecendo. Daí achei muito legalzinho. E daí a Stardom eu já acho um pouco problemático. Como eu falei, é um público mais masculino. Só que tem um rolê que, tipo, se tu não tá ligado em cultura japonesa, tu não vai tá, mas eu gosto de música de idol, que é uma vertente do J-pop. E esse rolê de idols tem o rolê dos fãs das idols, que são uns caras tipo, de 40, 50 anos, que endeusam, palavra horrível, elas. Tipo, elas não podem namorar, não podem fazer nada. E eu não imaginava que a Estadão ia ter isso. Mesmo as minas, elas terem um estilinho de idol, de cantor idol, eu acabei descobrindo que o fandom é muito parecido, até igual, a esse fandom das músicas que eu escuto. E como eu nunca tinha visto ao vivo esse tipo de homem, esse homem fã, que na real, não sei se vocês sabem o conceito de maid de café.
Pode falar por mim.
Não faço ideia.
É que maid de café é tipo, é um café, que daí tem as meninas vestidas de empregada, fofinhas e tarará. E eu fui, 6 anos atrás, com meu namorado, porque é um lance que quem consome cultura japonesa tá ligado. Daí a gente queria ver ao vivo. E nesse dia que a gente foi no meio de café, tinha um homem de uns 40 anos, tipo, de terno, vindo do trabalho, e ele era fã de uma das menininhas. Tipo, ele tinha uma maleta e ele tinha um pôster delas dentro da maleta e mostrou pra favorita dele e tirou foto com a favorita. Daí a gente fica, nós ocidentais, a gente fica meio incomodado com essas coisas e tal. Mas esse foi o único contato que eu tive. Aí, quando eu fui no Stardom, aí eu percebi que existe no wrestling. Eu não imaginava, mas existe. E eu não sei como explicar para quem não consome cultura japonesa, porque é um negócio meio trash, que beira pedofilia e tal. Só que aí esses fãs do Stardom, eles me lembram, esses fãs de idol, porque são uns caras de 40 anos que, tipo, fica vendo foto de menininha. Porque quem não sabe, as lutadoras da Stardom, muitas, são menor de idade. Menor de 18, tem mina de 13 anos lá. A gente fica meio assim, né? Aí eu lá no meio, eu também não me senti bem. Mas não que, ai, só tem homem lá. Tinha mães com filhas e tal. Só que elas estavam no, acho que é o setor A. Eu sempre compro B, que é o B é no lado do ringue. E elas sempre sentam lá mais pra cima. Daí eu tava literalmente só eu no meio de homens de 40 anos. Aí eu não sei como explicar pra vocês, homens, como eu me senti mal, mas eu me senti mal. Mas na NDPW eu achei que ia ser assim, só que eu percebi que é um rolê família, que nem o NXT e a WWE em geral, e mais também de grupos de amigos e coisa de fã-clube em específico. Tem muito, tipo, que eu falei do Naito, que ele tem um fã-clube muito grande. Daí são esses grupos bem específicos que todo mundo combina pra sentar junto. Daí eu não me senti tão deslocada. Mas o Stardom, eu queria ir de novo, mas eu não iria sozinha.
Nossa, é um choque pra mim ouvir isso. Porque o meu máximo de cultura japonesa, desvirtuando um pouco do assunto, é assim, é Agumon Digivolve para Greymon.
É, tipo isso.
Fora isso, eu não tenho essa noção. Parece outro mundo você contando, sabe? É muito estranho. Quer dizer, é muito estranho e não é tão estranho, porque a gente ouve casos assim, é preocupante. É preocupante ver que...
Como eu gosto de música idol e tal, mas eu nunca fui em show, porque eu não tava no Japão, eu só sabia da existência desse tipo de fã por causa da internet, que tem muito sobre isso, porque, pegando o exemplo das idols, que elas fazem eventos de fã-clube e tal, e elas vão de segurança pro banheiro. Por exemplo, pra não dar ruim. Porque tem eventos que elas fazem, que são elas em pé, daí tem uma mesa, daí vem os fãs só pra dar um aperto de mão. É o máximo que acontece. E só que é cheio de segurança, porque tem os homens que puxam elas. E pode ter caso de fã com facas, coisa assim. Daí é umas trecheiras que Eu vou poupar vocês, porque tem uma trecheira muito trash que eu vou deixar no ar. Mas eu não imaginava que ia ter no wrestling. Eu fui bem ingênua.
E é coisa que com homem não acontece, né? Você vendo New Japan Pro Wrestling, por exemplo, nunca teve algo parecido com isso.
É que tem esse rolê que a gente fala, nós mulheres, a gente fala que tá incomodada. Mas daí vem sempre, mas tu fica chamando o fulano de gostoso no Twitter. Tipo, sim, eu estou chamando de gostoso no Twitter? Tô, mas eu não tô sexualizando ele, não sou uma punheteira por ele, sabe? E os negócios que é, nem, não só com as minas do Estadão que são menores de idade e tal, mas é com as mulheres. Vai no Twitter. Bom, ler comentários é a coisa que pode acontecer contigo. Mas tu lê comentários, principalmente da WWE, sempre vai ter alguém que vai falar que não sei o que, que devia estar fazendo pornô. Ai, parece uma atriz pornô, não sei o que. Tipo, a gente tá em 2020 agora, e ainda tem fã de wrestling que automaticamente acha que mulher wrestler devia ser não, é automaticamente uma atriz pornô. Não sei se vocês já repararam isso, mas é sempre assim. Tipo, se ela luta mal, devia estar fazendo pornô. É sempre assim. Daí na Stardom é o contrário, elas são extremamente infantilizadas. Não só por elas serem mais novas, mas até as que são velhas, elas são infantilizadas. Daí tem esse rolê, que na real é no Japão, também vale pra homem, que elas não podem namorar. Tem os homens, tipo K-pop, que acho que é mais famoso, que os idols, eles não podem namorar. Os fãs, eles surtam. Tipo, eu tenho minha amiga francesa, ela trabalhou num restaurante, que é de um ex-guitarrista de uma banda famosa daqui, e ele falou que quando ele anunciou que ia casar, a esposa dele recebeu ameaça de morte, pra tu ver o nível dos fãs. E não é só aqui no Japão, né? É só um exemplo.
Nossa. É assustador, ainda mais no wrestling, que obviamente as roupas que elas usam, tudo mais, é específica pro esporte. Ninguém vai lutar com uma roupa inteira ali. A gente vê o Okada lutando de calção, que já é um avanço gigante. Agora, ver essa... eu não sei o termo apropriado. Talvez não é nem sexualização, é um negócio mais grave, uma fetichização.
Do negócio. Uma coisa... Vocês já repararam que os wrestlers, tanto homem e mulher do Japão, tu não sabe nada da vida pessoal deles? Mas do lado da WWE, sabe tudo?
Nunca tinha parado pra pensar, mas sim, tem isso.
Eles não... Aqui no Japão, eles não expõem nada da vida pessoal. Nada. Mesmo tu não sabe se é casado ou não, tem filho, tu não sabe... Nada, porque tem um rolê aqui, isso também vale pra cantor, ator, que seja, que se ele se relacionam com uma pessoa que não é pública, eles não explanam. Ou, tipo, se eles postarem foto com alguém que não é público, tem que borrar o rosto e tal. Tanto que aqui no Japão, muitos ficam falando, Isabelle, faz vídeo, filma as lojas de lutinha, filma os eventos e tal. Mas aqui é proibido tu fazer filmagem, porque aqui é cabreiro o negócio de produção de imagem e tal. Se algum japonês ver uma foto que eu tirei e a cara dele tá aparecendo, ele pode me processar. Porque ele não me deu permissão pra eu postar uma foto com a cara dele. Daí, tanto que é por isso que eu não tenho tanto conteúdo assim como eu queria postar na internet. Porque aqui tem muito isso de privacidade. E dos wrestlers, tu não sabe da vida deles. Tanto que, como tem os fãs doidos e doidas, é perigoso pra pessoa que não é pública.
Eu tô pasmo que essa aqui eu não esperava. Caramba, é meio estranho pensar isso. Ainda mais a gente, vindo do Brasil, que é um negócio meio zoeira, não tem fio. O que mais tem é vídeo expondo o pessoal a situações... Às vezes a maioria em familiares e tudo mais, mas é uma exposição muito diferente do que você tá falando da japonesa.
É, e é tanto assim, vídeo de criança e tal aqui. Nossa, tu põe foto com crianças aparecendo, acabou pra ti, sabe? E só um exemplo assim, o Okada, ele casou com uma... Ela faz voz de anime e tal. Voz de anime é ótima, é uma dubladora de anime, que a gente chama de Seiyu. E ele, eu acho que eles só amaram porque eles sabiam que ia vazar. Que tem muito isso, tem... Aqui tem muito, tipo, TV Fama de fofoca e tal. Tem revista de fofoca. E é muito pior quando vaza sem o consentimento do artista, que seja, do que eles anunciarem. Daí o Okada foi esperto. E quando casou, eles anunciaram formalmente. Tem, também tem isso. Se eles vão anunciar que estão casados, é tudo formal. Eles têm casos que eles pedem desculpa pela notícia. Tipo, porque tu tá desculpando porque tu casou. E o Okada, pra mim, ele só anunciou, ele anunciou no Twitter, porque em algum momento ia vazar. Mas todos os outros, ninguém sabe. Tanto que, eu acho muito engraçado, tem um rolê da Asuka, que ela tem um canal no YouTube, pra quem não sabe. E todo mundo fica, nossa, mas quem que filma ela? Porque é lá, os vídeos onde ela mora, lá, acho que na Flórida. Daí tem-se um mistério acerca da vida pessoal dela, que tem gente que acha que ela é casada com um filho. Só que é um rolê que a gente não vai saber. Que ela não vai contar. E agora, essa semana, saiu que a Yoshilai, ela é noiva do Evil, da NJPW. Que também é um outro rolê que a gente nunca ia saber, porque eles escondem muito bem, né?
Eu já ia falar isso. A gente deu a entender porque o Mauro Hanalo falou no NXT, citou o Evil, assim, de forma...
Sim.
Entre o indireto e o direto, mas ele citou o Evil quando falou da Yoshirai, e era um negócio que eu nem imaginava.
Nossa! Poderia... Eu fiquei chocada na Ásia, tanto que aqui ninguém sabia também. E esse rolê da Asuka parece que foi a Charlotte que deu uma vazada em alguma entrevista pra alguma pré-WrestleMania. Eu nunca vi esse vídeo, eu li no Twitter que ela meio que deixou vazar que a Asuka tem marido. Só que ficou por isso. A Asuka nunca veio e falou, isso é mentira, lá, lá. Ela nunca se pronunciou, tá? Tipo, morto esse assunto pra ela.
O que é muito diferente se a gente comparar com os wrestlers americanos, por exemplo. Quando acontece alguma coisa, geralmente eles já informam, como a gente teve ano passado, toda a questão do relacionamento de Becky Lynch e Seth Rollins, que, tipo... O cara fez o pedido de casamento e no outro dia a gente já tava com notícias disso em todas as redes sociais.
Sim, e eles próprios que postam, né? Não é nem, sim, tipo, o jornalista que descobriu, que nem acontece aqui. É eles que eles expõem 120% da vida deles no Instagram. Aí tu vai ver o Okada, ele tem Instagram, ele nunca postou nada do casamento dele. Mesmo ele já tendo anunciado que tá casado, pediu desculpa por estar casados, que seja, ele nunca posta sobre isso. Ele posta ele ou na lutinha, ou no programa da TV, ou pescando. Ele não, mesmo a gente sabendo que ele é casado, ele não posta.
Então nunca que a gente vai ver um ringue japonês fazendo um negócio igual fizeram o John Cena e Nick Bella, né?
Não, nunca diga nunca, né? Mas bem provável que nunca mesmo.
E sobre... essa cultura japonesa em relação ao wrestling. Como que é essa relação? Até comparando com os esportes. Eles levam em consideração como se fosse um esporte em termos de cobertura, de publicidade, de transmissão?
Sim, eu sabia que o wrestling aqui era algo... Tipo, eu vou falar real, parece tosco, mas real no sentido de ser... algo que pessoas mundanas sabem da existência. Só que eu fiquei surpresa por ver posters de event wrestling na rua. Eu achei que eu só ia ver isso se eu fosse na loja de wrestling em tal lugar. Mas onde eu morava, tinha uma lojinha que sempre tinha um poster de wrestling. Eu sempre tinha dois, era um no restaurante e um nessa lojinha. E também tinha de kickbox, esse box tailandês e tal. Mas de wrestling eu fiquei bem surpresa. Tanto que eu fui em Akihabara, que é um lugar de anime, mangá e tal. Aí eu fui numa loja comprar uma figure e no caixa tava uma... No caixa tinha uma caixa com flyers do... de um evento de wrestling. Dentro, numa loja de anime.
E em relação aos rolês de lutinha? Porque quando a gente... Quando você fala, é um mundo totalmente diferente aqui do Brasil. Você, eu já vi algumas publicações suas, questão de loja, questão de locais temáticos em relação ao wrestling. Quais foram as melhores experiências sobre isso?
Eu posso falar a pior, que foi no restaurante do Antônio Inoki. Tanto que eu escrevi sobre isso lá no post do WrestlePR. Que é um restaurante temático de wrestling. Tem todas as talhas do Antônio Inoki, de quadro e tal. As garçonetes estão vestidas de... meio de cheerleader, né? Mas enfim. Só que, como eu fui sozinha, acho que não foi muito legal. E tu paga pra sentar lá, literalmente. Então, não foi legal. Daí eu falei brincando na época que a NTPW devia fazer igual. E no fim fizeram. Fizeram um café especial agora em dezembro. Acho que já fechou. Que era pra promover o Wrestle Kingdom. Deram 3 cafés. Acho que em 3 shoppings. Daí eu, sem querer, fui parar em um. Eu tava nesse shopping, sem querer. Só que eu não fui porque eu achei muito caro. Que era um cardápio com os 4 pratos e uns, daí os cafés e tal. Mas por dentro, tipo, tinha uma TV passando umas luzes e uns papelão do lutador. E, tipo, no térreo do shopping tinha uma lojinha da NGPW também, com uns produtos, porque, pra quem não sabe, a NGPW tem uma loja oficial, perto do Tokyo Dome até. Daí, pra promover o Wrestle Kingdom, eles fizeram essas lojinhas pontuais pelos shoppings. E eles também fizeram campanha no trem, que eu sempre postei no Twitter do trem que eu vou pegar, tinha lá os posters. Eu achei o Wrestle Kingdom com uma propaganda bem pesada, não sei se eu nunca estive aqui em outros anos. Daí vamos ver se o próximo Wrestle Kingdom vai ser assim. Mas eu peguei uma publicidade bem pesada do Wrestle Kingdom desde agosto, eles já estavam correndo com isso pelas ruas. Mas daí, tipo, a Stardom eu nunca vi nada na rua. Mas eu já vi do Noah, já vi pôster na rua, e eu já vi do Dragon Gate, que foi o que eu vi o flyer nessa loja de anime.
Seguindo o assunto dos rolês aleatórios, Isabelle, eu sei que tem alguma história envolvendo quando tu conheceu o Will Ospreay, né? Que eu me lembro que até tava no Twitter. Conte-nos um pouco mais sobre isso.
Esse rolê não ia acontecer, porque, tipo, eu gosto do Ospreay, só que eu não sou, tipo, fã dele. E esse evento que teve era um meet and greet. Se tu fizesse tantos ienes em compras na loja oficial, tu ganhava o voucher pro meet and greet. Daí eu falei, não sou tão fã dele, então não faço questão. Daí tá. Daí eu esqueci sobre isso. Mas daí eu queria uma camiseta em específico, tênis de PW. Daí eu fui na loja, isso tipo um mês depois deles terem anunciado esse evento. Eu já até achava que já tinha morrido, que seja. Aí eu peguei uma camiseta, peguei um leque, peguei uma lapiseira. E sem querer, deu o valor pra ganhar um voucher. E eu nem sabia que ainda tava acontecendo um negócio. Daí a caixa falou, tu quer vir no meet and greet do Will Ospreay? Vai ser no sábado. Daí eu, tipo, fiquei aqui na loja dela, sim, aqui na loja. Daí eu, tá bom, né? Daí eu, tipo, normalmente eu sou brasileira, eu ia só pela zoeira. Aí peguei o voucher, tanto que era, tipo, 200 senhas, a minha senha era 195. Daí eu peguei na zoeira. Aí, né, chegou o dia, fui lá. Daí tinha todo mundo lá, e eu não era a única estrangeira, tinha mais gente fora. Tanto que no dia que eu fui na loja tinha uma mãe e um filho adulto. E pelo sotaque eles eram britânicos, daí eu vi eles lá no evento. Aí, nesse mesmo evento, eu tava esperando minha vez, que era 195. E daí eu tava mandando áudio pro nosso grupo maravilhoso, um beijo pra eles, pra seus amigos. E daí uma japonesa chegou pra mim, e daí ela falou em inglês, ah, tu tá falando português, né? Daí eu, ela tava falando português. Dela, ah, não sei o que, daí ela puxou o assunto em inglês comigo. E no fim, o marido dela trabalha na NJPW, em eventos, e ele é britânico, e ele tava ali de babá do Oscar. Daí, sem querer, a gente acabou virando amiguinhas. Aí chegou a minha vez de ver o Osprey. Aí ele falou konnichiwa, que é oi em japonês pra mim. Só que daí eu falei, não fala konnichiwa pra mim, porque eu sou brasileira. Não com as palavras, né? Daí eu falei que eu sou brasileira e tal. Daí ele ficou, tipo, muito chocado que alguém do Brasil tava lá pra ver ele. E só um parênteses, que a japonesa essa que eu conheci, ela me perguntou se existia wrestling no Brasil. Daí eu fiquei meio assim, tipo, é, existe, mas não é com essa magnitude que é aqui e tal. Tanto que muitos wrestlers no Brasil, eles não trabalham com isso. E ela ficou muito chocada em saber que ser wrestler no Brasil não é profissão que nem é aqui. Daí eu fiquei bem reflexiva com isso. Daí vocês podem ficar reflexivos também. E o Osprey também ficou tipo, ah, mas no Brasil tem wrestling? Daí eu falei, claro que tem, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo. Daí ele falou, ah, eu gosto de ver wrestling de outros lugares e tal. Daí eu falei, ah, tá, então a gente te manda vídeos de wrestling no Brasil no Twitter. Aí tá, daí eu tenho o autógrafo lá. Aí, acho que foi no dia seguinte. Ah, não, foi no mesmo dia, eu falei pra todo mundo no grupo, mandem o vídeo do YouTube de lutinha do Brasil. E todo mundo foi lá mandar tweet pro Oscar de lutinha do Brasil. Isso foi ótimo. Obrigada pra todo mundo que mandou. E ele também retweetou um vídeo que eu fiz dele, que eu filmei ele chegando. E momento eu no GIF do Cesaro, eu apareço no vídeo no YouTube da NJPW nesse rolê. Novamente, Isabela em rolês aleatórios pela internet.
Em relação ao wrestling em geral, é, eles são muito focados no wrestling japonês, ou eles têm essa noção meio global da coisa?
Eu acho que eles são focados e vivem na bolha daqui. Porque eu, às vezes, eu compro a Weekly Pro Wrestling, que é uma revista japonesa de wrestling. E eles têm, tipo, duas páginas sobre a WWE. E eles só falam dos japoneses da WWE. Eles, não, eles, tipo, emitem uma notinha sobre alguma coisa que aconteceu no universo da WWE. Mas eles focam nos japoneses. Tanto que essa japonesa que eu conheci, a gente saiu outro dia. E eu falava de WWE pra ela, ela não faz ideia, nada, que seja da WWE. Ela só tem noção das coisas daqui mesmo.
Isabela, em relação ao público, como é que é o pessoal, assim, ele é um público mais contido, eles são meio cheio de não me toque, como é que é?
É, tanto que agora no Wrestle Kingdom, que as pessoas falam assim, ah, o público tá em silêncio e tal. É que, na real, eles estão sempre em silêncio. Uma coisa que eu reparei. E eles, tipo, eles só aplaudem em certos momentos, assim, tipo, aconteceu alguma coisa muito espetacular lá no ringue. Teve um golpe que, nossa, daí eles aplaudem. E só, tipo, quem é muito fã, que daí grita o nome fulano e tal. Daí isso a gente que assiste e escuta. Mas lá no meio, tu não... Não escuto nem os respiros das pessoas, porque não acontece nada.
E quanto a preço? Costuma ser caro um evento? É uma faixa acessível para a população em geral? Um negócio meio elite? Como que é mais ou menos a variação de preço para esses eventos?
Eu acho difícil falar de preço, porque eu trabalho e eu ganho em dólar e em iene. Daí se tu for pensar em real, tu acho que tu vai achar caro. Mas daí, tipo, depende do lugar que tu vai comprar e tal. Eu sempre compro um meio termo, que eu, como eu falei no podcast, eu não sou alto. Então eu tenho a problemática que eu tenho que enxergar. Então eu sempre pego, tipo, o que for um atrás do melhor. Só que como eu pago, eu ganho na moeda local e pago na moeda local. Eu não sei te dizer se é caro ou não. Mas a Stardust eu acho mais acessível por questão de ser um lugar pequeno, então a visão vai ser muito boa. A gente PW, como é em lugares maiores, tem que desembolsar mais pra estar num lugar melhor. Tanto que no King of Pro Wrestling, que eu fui, eu decidi ir meio em cima da hora. Daí eu pensei, vou pegar um lugar mais barato. E eu peguei o lugar mais barato, que era o preço de um lugar muito bom na Stardom. E no fim, eu fiquei literalmente na penúltima fileira do local, que é no estádio de sumô. E ficou muito longe. Tipo, eu tirando foto, parece bom, só que se tu tá lá em corpo presente, era muito longe. Daí eu acho que eu fui muito trouxa, tendo comprado em cima da hora e tipo, foda-se, eu pegar qualquer lugar. Por isso que no Wrestle Kingdom eu realmente quis comprar o ingresso que eu comprei, mesmo em real sendo bem mais caro. Só que daí, tipo, o live event da NXT que eu paguei $20. Não sei se ainda é, mas na época o dólar era $3,90, eu acho. Daí, sei lá, saiu R$48 pra mim e meu pai, que foi junto. E eu peguei no Golden Circle, que é tipo um VIP deles. Aí eu tava nessa segunda fileira de VIP, mas colada na grade da rampa da onde entra e sai os lutadores e tal. Tem um lugar muito bom. Só que daí aqui, o que seria esse VIP, é muito caro. Tanto que do Wrestle Kingdom, é tipo, o VIP do Wrestle Kingdom é um preço de um lugar normal da WrestleMania. Pra pensar. Só que daí tem que considerar que aqui no Japão, os salários, ele não é um, tipo, tu é tal profissão, então tu recebe esse salário aqui, tu recebe por hora. É tantos ienes por hora trabalhada. Então, eu acho que aqui, pra japonês, o wrestling é tipo ir no cinema. Tipo, comparando como entretenimento. Tipo, um dia de trabalho meu, eu posso comprar um ingresso muito bom. Só com um dia de trabalho. Só que, se tu vem do exterior e tal, tu vai passar férias aqui, eu acho que vai sair caro.
É, até porque não se alimenta de fotossíntese, né? Esse dinheiro vai também pra um monte de coisa que...
É! Tanto que acaba assim. As pessoas acham que eu posso estar sempre em evento. Tipo, vai no evento tal, não sei o quê. Só que, tipo, eu falo que eu trabalho, mas meu trabalho é meio freelancer. Então, eu trabalho quando me chamam. E tem meses que ninguém me chama. Tanto que eu não trabalhei no novembro de dezembro porque não me chamaram. Então, eu só tinha o Wrestlekingdom pra ir. Porque eu já tinha comprado, né? Quando eu trabalhei mais. Daí, agora, trabalho com turismo. Tem as Olimpíadas. Daí, eu vou dar uma faturada melhor. Daí eu tô com os planos de partir ali depois das Olimpíadas, que antes disso fosse impossível, já meter uns wrestling mesmo. Mas ano passado, só tipo Stardust e o Wrestle Kingdom e o King of Pro Wrestling, que foi no SUS.
Anderson, mais alguma pra fechar?
Pra fechar, Isabelle, gostaria que tu falasse em geração, então, sobre a tua experiência assistindo wrestling em vários locais e principalmente no Japão, só pra um geralzão pra fechar mesmo.
Pois é, e se você recomenda ou não fazer essa tour, porque eu, assim que ganhar na loteria, tô com essa ideia de fazer um tour por aí também.
Ah, pois é, eu acho mais fácil, quem quer ver wrestling, procura o wrestling na tua cidade, por favor, apoie cena local. Eu, em Porto Alegre, eu vi a SW num evento de anime e tal. Porque eu fiquei meio assim de, ai, tipo, eu sou privilegiada de estar aqui vendo wrestling e tal. Só que eu comecei a ficar meio de cara comigo, porque eu não aproveitei e não apoiei o wrestling do Rio Grande do Sul, por exemplo. E, bom, é que eu sou do Rio Grande do Sul, é o único que eu teria acesso. Daí o máximo que eu consegui fazer é seguir no Instagram e tal. Eu dou meu like de vez em quando. Mas vocês aí no Brasil, por favor, apoiem o wrestling nacional. Que a minha amiga japonesa ficou pasma em saber que normalmente evento de wrestling é evento de anime. E ficou pasma que não se ganha sendo wrestler. E eu tenho um rolê muito grande, assim, de quem quer ser wrestler no Brasil. Tipo, eu torço muito. Tipo, se tu tá ouvindo isso, quer ser wrestler, por favor, vá atrás. Eu sei que no Brasil é foda mesmo. Mas, por favor, vá atrás. E tu que assiste, por favor, também vá atrás de assistir. E se tu tem condições financeiras, eu indico, por achar mais viável economicamente, apesar do dólar tá R$1 milhão, vai ver um live event do NXT. Não tenta já de primeira procurar ver um programa televisionado, é um pouco mais difícil, o lugar é muito grande, talvez o lugar não seja bom. Vai num live event da NXT ou vai ver outra empresa que seja. Na Flórida tem bastante empresas. E do Japão, mano, é caro. Mas se tu juntar dinheirinho, tu consegue. Mas daí tem que te ligar que NJPW não tem sempre. Eles têm torneios em datas específicas. Então a viagem tem que ser programada de acordo com o torneio que tu quer ver. Por isso que eu acho melhor tu tentar algo de live event da NXT, porque eles têm bastante por mês.
Ponto final em mais uma edição. Isabelle, mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo.
Não,
sensacional. Relembrando aí, quem quiser ver aí as tuas aventuras no Japão, seja por turismo, seja por wrestling, como é que é teu Twitter?
É @itzabel, I-T-Z-A-B-E-U, Itzabel.
Beleza. Anderson, mais uma vez, muito obrigado.
Eu é que agradeço, muito obrigado a vocês dois, essa edição foi sensacional, realmente. Pessoal, não esqueçam de seguir a nossa conta do Twitter, @enfimtagteam. Meu Twitter pessoal é @andersonbrun01, do Henrique é @ohenriqueaquele. Então nos acompanhem, deixem as suas opiniões, que a gente está sempre por lá acompanhando, e até uma próxima. Abraço aí a todos.
É isso aí, até a próxima.